MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana fala sobre transparência da gestão pública, ou seja, sobre a forma como os recursos públicos são aplicados pelos órgãos públicos em geral, prefeituras, câmaras de vereadores, governos estadual, municipal, federal, judiciário e Ministério Público. Quem conversa conosco sobre esse tema é o Procurador de Justiça Bruno Sérgio Galatti, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Bruno, por favor, explique o que é a transparência da gestão pública. Até que ponto os órgãos públicos são obrigados a prestar contas de como e quanto eles gastam?
Pois não, Tomás. A transparência está ligada ao princípio da democracia representativa. Nós só podemos falar em um governo democrático se ele demonstrar para a população o que realmente ele está fazendo com os recursos públicos. Depois de mais de 20 e poucos anos de combate à corrupção, o Ministério Público do Estado do Paraná observou que nós precisávamos mudar a nossa forma de atuar. Enquanto estamos atuando num viés repressivo de combate à corrupção, pura e simples, nós estamos adotando hoje uma outra estratégia de ação, que é trabalhar para que a transparência nos municípios possa efetivamente ser alcançada pelo homem comum. Então nós já estamos com foco no controle social. Os órgãos de controle público, os órgãos oficiais, isso já ficou claro, né? A Lava Jato está para provar o que está acontecendo no Brasil, não tem condições de fazer por si só o combate aos desvios dos recursos públicos. O que estava faltando? Controle social. Então, hoje nós temos um foco no imediato, que é o combate à corrupção, mas a longo e médio prazo, a médio e longo prazo, nós trabalhamos então com a formação de novas gerações de gestores públicos e com a mudança do perfil da transparência, que não é a transparência voltada para os órgãos de controle, a contabilidade por si só, mas a transparência que demonstra para a população ou chama a população a participar do dia a dia de um órgão público.
Isso pode ser feito muito pelos portais da transparência, né? Que hoje são obrigatórios por lei. Todo órgão público é obrigado a ter um portal da transparência?
Todo órgão público é obrigado a ter um portal de transparência, mas nós temos uma dificuldade de conseguir uma uniformidade, quer no tocante aos requisitos, quer no tocante ao layout, quer no tocante à forma de apresentação. E também nós temos uma dificuldade muito grande entre os perfis de municípios ou de órgãos estatais. Alguns possuem mais recursos, outros menos recursos, alguns estão mais preparados e outros menos preparados. Então não há condições de você impor um modelo de cima para baixo sem perceber ou ver o que está ocorrendo na prática. Esse processo está se passando, portanto, com uma discussão com a própria área política para encontrar uma solução imediata, definindo alguns requisitos e ano após ano nós estamos, então, aumentando o nível de exigência. A lei de transparência foi fundamental para que esse início de transformação, né, de fato ocorresse. E agora nós estamos trabalhando firmemente numa linha que vai possibilitar o controle mais efetivo da sociedade. Então, no primeiro momento, era apenas a disposição dos dados. Agora nós já estamos numa outra fase, numa outra, vamos dizer assim, na segunda geração de portais de transparência, onde o cidadão possa também acompanhar e participar do controle dos atos. Por exemplo, acompanhamento de serviços, contratos, construção, né? Nós queremos que o fiscal da obra, a fiscalização da obra seja feita diretamente pela população. Tem normalmente um fiscal responsável pelo contrato, mas como nós sabemos, nem sempre isso deu certo. Dessa vez nós queremos que a população participe. E mais do que isso, que o uso dos portais de transparência também seja inserido no âmbito da nossa política didático-pedagógica, que é um outro viés muito importante da transparência e do combate à corrupção. Podemos falar nisso na sequência.
Sim, então a partir da lei da transparência, os órgãos públicos são obrigados a manter um portal e o Ministério Público tem incentivado e até apoiado esses municípios, câmaras de vereadores, prefeituras, para que mantenham o portal. No Paraná existe até um modelo que o Ministério Público ajudou a criar?
Sim. Como a lei, ela não diz exatamente como devem ser expostos esses dados. A lei, genericamente, exige alguns aspectos e alguns itens devem ser transmitidos em tempo real. Em relação aos outros itens, 90%, ela não fala como isso deve ser feito. Portanto, isso cria uma diferença de padrões, de comportamento, até de taxonomia, né? O que para um município ele entende de uma forma, o outro município classifica aquela mesma informação, por exemplo, diárias, pagamentos, ele dá um outro nome. Como nós vamos falar em transparência se cada município, se cada órgão público passa a dar um tratamento diferente do outro? Então, com isso você não consegue fazer o quê? Comparações, fazer pesquisas, você não consegue utilizar aquele portal de transparência também como forma de ensino, né? Pedagogicamente. Então, nós estamos trabalhando hoje numa formatação de uma taxonomia mínima, de requisitos mínimos que possa servir, então, essa taxonomia de padrão para um crescimento, né, e uma aplicação em todos os portais estaduais e municipais do estado do Paraná.
Doutor Bruno, o que acontece quando o órgão público não tem um portal de transparência ou quando tem um portal faltando dados importantes, porque alguns dados são essenciais, né? Sim, por exemplo, gastos com licitações,
receitas,
contratos.
Convênios, leis. Na verdade, você tem que analisar o tipo de falta que foi observada, né? Se é uma falta muito grave, pode caracterizar improbidade. Se é uma mera irregularidade, você supre isso com uma recomendação ou com um prazo para que isso possa ser resolvido. Nós temos algumas ações que já foram julgadas no estado do Paraná que resultaram na condenação do agente público responsável pela omissão. Mas isso se deu após ele ter assinado um termo, né, um TAC, como nós chamamos, né, um compromisso de ajustamento, esgotado o prazo do compromisso, não apresentado nenhuma solução para aquele problema, então, para o recalcitrante, nós temos que propor uma ação. E isso já temos condenações no estado do Paraná. Mas o nosso trabalho tem sido feito sempre de forma consensual, porque a gente sabe das dificuldades do órgão público. Às vezes ele precisa ter funcionários, ele precisa de uma modificação no seu sistema de TI, né, que depende de uma empresa que foi contratada, que vai gerar mais custo para o município para fazer aquela alteração. Então, prazos são dados, os prazos são razoáveis e não há motivo para que ninguém cumpra com as exigências da lei, não do Ministério Público. O Ministério Público simplesmente está fazendo um papel de fiscal da lei. E o foco nosso do Ministério Público do Paraná é exatamente esse: possibilitar à população local o maior controle possível e participação nos destinos da coisa pública.
Sim, o Paraná tem 399 municípios, então são 399 prefeituras, 399 câmaras municipais, cada um com o seu portal de transparência. Então tem que ter ali receitas, despesas, licitações,
pessoal, pagamento, remuneração, obras, contratos. São vários blocos definindo um conjunto, né, de atos do dia a dia da gestão pública. E aí que está o detalhe, Tomás. O portal de transparência, ele é vivo, ele reflete o dia a dia de uma lista, de uma administração. Nesse instante, ele pode estar acusando a falta de um detalhe. Daqui meia hora esse detalhe estará lá. Sim. Ou no dia seguinte, a página referente a diárias, por exemplo, não aparece. Mas com a simples verificação do responsável, ele poderá suprir aquela deficiência. Então, como isso está ocorrendo e isso envolve a gestão interna da administração, envolve então uma mudança de postura do administrador público. Então, ele não está fazendo mais essa modificação porque a lei é assim. Exige. Ele está fazendo aquilo porque aquilo se torna uma prática da administração, né? A publicização dos seus atos e a comunicação imediata para o seu destinatário, que é a sociedade, vai fazendo com que essa prática, né, se introduza de uma forma geral na administração pública.
Ou seja, é o hábito da transparência.
Exatamente. Então, qual é o nosso paradigma hoje? O administrador público que não consegue atender os anseios da sociedade, ele diz assim: não fale, não publique. Mas nós não temos médicos, não fale nada. Nós não temos enfermeiros, não fale sobre isso. É o contrário, nós temos que exatamente publicizar que nós temos uma procura de 1.000 pessoas por mês e a administração está conseguindo atender quanto? 500, então nós temos um déficit de 500. Por que não falar sobre isso? Como a nossa tradição é esconder os problemas e não mostrar os problemas, nós vamos sempre empurrando com a barriga, Então a sociedade tem que participar disso, ela tem que exigir. Cadê os dados? Cadê o resultado? Quantos atendimentos? Quantas consultas? Qual a fila de espera? A grande discussão que nós faremos no ano de 2019 é exatamente sobre essa questão. Nós queremos a publicização, né, das listas na saúde, dos pedidos de alvará, dos pedidos de construção, dos pedidos de loteamento, que são as grandes fontes de corrupção. Né? Porque o cidadão chega lá e fala assim: olha, eu preciso de um alvará. Olha, vai levar 6 meses para sair. Mas por que o do vizinho que entrou depois do meu pedido conseguiu o alvará? Aonde está o registro disso? São coisas simples, são coisas banais, mas nós não estamos exigindo isso. A lei de transparência exige isso? Hoje ela não fala exatamente sobre isso, mas nós vamos no princípio. O princípio da transparência, né, faz com que o bom administrador, o bom exemplo da administração, obrigue a fazer isso. E nós estamos trabalhando nessa linha.
Muito interessante. É uma curiosidade que geralmente as pessoas têm. Todos os salários dos funcionários públicos têm que estar expostos no portal da transparência? Se eu quiser, sei lá, tem um servidor da prefeitura lá do interior. Se eu quiser saber o que ele faz, qual a função dele, quanto ele ganha, isso tem que estar no portal da transparência?
Sem dúvida. Não só o salário, todas as vantagens, todas as diárias, né? Em relação às câmaras municipais, o ponto nevrálgico são as diárias, né? Porque o vencimento é X.
Diárias é aquele dinheiro que a Câmara dá
para um eventual viagem, né? Uma representação do município, participação no congresso. Então, ali sempre tem um probleminha, né? Que nós temos que verificar se aquela viagem realmente era do interesse da administração. Apenas
se ela realmente aconteceu.
Às vezes, até isso, ela realmente aconteceu.
Se foi de 5 dias ou de 2, porque são 5 diárias,
nós temos no mercado empresas especializadas em criar eventos fictícios. Né? Ela vende as inscrições, né? E ela promove um tour, né? Um passeio turístico muito mais importante do que o próprio evento. Então, nós temos isso no mercado, mas o Ministério Público está acompanhando. Esse é um outro problema. Então, a questão dos salários, lá atrás, discutiu-se muito se deveria ou não abrir. Isso já está superado. Hoje ninguém mais questiona isso, mas já foi objeto de discussão, inclusive, na Justiça. Né? Salário, gente, hoje está superado. Mas não é só isso. Salário é um item importante da pauta. Né? O número de funcionários é outro item importante da pauta. O que está sendo feito com o dinheiro, o resultado da gestão é um item importante da pauta. Porque às vezes você está pagando bem os seus servidores e o retorno. Então a pergunta que o cidadão tem que fazer é o seguinte: vocês estão ganhando bem? Ótimo, parabéns para a administração. Mas o resultado esperado, né, com esses salários é o adequado? Essa é a pergunta que o cidadão hoje tem que fazer.
Perfeito. O senhor citou uma coisa interessante aí do ensino, né? O Ministério Público tem feito convênios para que estudantes de universidades aprendam a fiscalizar esses portais. Como é que o cidadão, em geral, pode ajudar a fiscalizar a qualidade dos portais de transparência e, mais ainda, a transparência da gestão pública?
Olha, Tomás, esse é um sonho nosso do Ministério Público, principalmente da nossa coordenação. O que nós queremos? É que a academia, não só a academia, mas o ensino médio, o ensino primário, o professor, ao conversar com os alunos, né, formar a consciência do cidadão, que isso vem do primeiro ano, do prezinho, quando se fala, né, do Brasil, dos símbolos brasileiros, ele transfira, né, a comunicação do seu dia a dia para o portal de transparência. Então, vamos ver. Por que o nosso município tem flores nos seus jardins, nas suas praças, e o município vizinho não tem? Era uma boa pergunta. O aluno poderia dizer: mas por que, professor? Entre lá no portal de transparência, vocês vão ver aqui, olha, o quanto está sendo gasto nessa área, contratos de jardinagem, de roçagem, de limpeza, o nosso município não tem. Então, pouco a pouco, se os professores começassem a introduzir nas aulas cotidianas o dia a dia da sua cidade, da sua região, nós iríamos criando no cidadão brasileiro a imagem de que ele é o responsável por aquilo que está acontecendo. Então, hoje nós estamos abrindo um programa, no final do ano agora, de 2018, estaremos chamando os reitores, na verdade, nós estamos publicando o edital agora no final do ano, o evento se dará no ano de 2019, chamando todos os reitores do Estado do Paraná para que participem desse projeto, de aproximar, né, a academia das questões práticas da gestão pública, abrindo possibilidade de bolsas, de pesquisa, pesquisas de extensão, nesse sentido, com essa linha de objetivo.
Perfeito. Isso é, resumindo, cidadania, né?
Cidadania.
Doutor Bruno Galati, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.